Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela quarta-feira de feriado com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
Rimou feriado com informado com cê Eduardo. Vê? Que maravilha, hein, Vini? Quartinha de feriado, como você falou. Muitas pessoas vão estar acordando mais de leve, fazendo um bom café sem açúcar e colocando o podcast do The News para ser escutado. Vamos lá, Vini, puxa esse cardápio.
Feriadou com muita informação do Em Mundo, as universidades americanas ameaçam expulsar alunos que fazem protestos nos campi.
Em Brasil, os jovens brasileiros e o desejo de morar fora.
Na tecnologia, os cliques artificiais de perfis falsos impactam o mercado publicitário.
Compras de roupas pelo Substack.
E a disputa pelos direitos de transmissão da NBA.
E a gente fecha o nosso episódio de hoje com o número do dia. Então vamos nessa, que o esquema vocês já conhecem. Palavrinha dos patrocinadores e na sequência a gente começa com a primeira história. O episódio de hoje é um oferecimento de Baterias Moura.
Du, você não sabe o que aconteceu comigo ontem de noite depois que eu saí daqui.
Que foi, cara?
Cara, eu arrumei tudo no escritório, tava louco pra chegar em casa. Quando eu fui dar partida no carro, nada. O motor não respondia. Fiquei horas esperando lá sem saber o que fazer.
Tá louco, Vini. Você já ia desbloquear um novo medo aqui na galera. Só que esses dias, você acredita, eu descobri o Moura Fácil, o delivery da Moura, que entrega e instala a bateria no carro em até 50 minutos, onde você tiver.
Que? Como é que funciona isso?
É só acessar moura.com para saber todos os detalhes, Vini. E ó, já guarda esse link para a próxima. Eu espero que não tenha, né? Mas vai saber. O link tá aqui na descrição.
Os protestos pró-Palestina na Universidade de Colômbia, em Nova York, aumentaram de vez depois que a Universidade Americana ameaçou suspender os alunos que estivessem no movimento.
Vini, vou puxar um TBT de quarta aqui rapidinho para falar um pouco do contexto nesse cenário. Uma semana atrás, alguns alunos da universidade passaram a protestar para que ela condenasse as ações de Israel em Gaza e cortasse relações com as empresas que apoiam o país. Esse movimento se espalhou para universidades de todos os Estados Unidos.
Aproximando um pouco, ontem, em sinal de revolta à tentativa dos diretores de acabarem com todo o tumulto, os estudantes invadiram e ocuparam um dos prédios administrativos do campus em Manhattan.
Os jovens quebraram as janelas, barricaram as entradas e hastearam uma bandeira palestina pela janela. A gente deixou o link para vocês conferirem essas cenas aqui na descrição desse episódio.
E enquanto a polícia tentava reprimir, os diretores passaram a ameaçar os alunos de expulsão caso eles não saíssem dali.
Até a Casa Branca entrou no jogo, reforçou que tomar edifícios à força é errado e disse que o Biden respeita a liberdade de expressão, mas que os protestos devem ser sempre pacíficos e legais.
Olhando para frente agora, se toda a ocupação continuar por muito tempo, é possível que o assunto vire uma questão nacional de vez, com o governo americano tendo que intervir para remediar a situação. Uma das possibilidades, inclusive, é o acionamento da Força Nacional dos Estados Unidos.
Vamos falar de Brasil agora, Vini. ...67% dos jovens brasileiros entre 16 e 35 anos afirmam que se mudariam daqui do Brasil, do nosso país, se pudessem. Isso é 12 pontos percentuais a mais que os 55% do ano passado. Baita aumento em um único ano.
E o motivo por trás dessa alta significativa é a atual situação econômica do país. Basicamente, os jovens estão em busca de condições melhores em outros países.
A prova disso é que 70% deles diz que não viu mudanças positivas na vida financeira nesse ano.
A maioria dos jovens adultos de 18 a 24 anos ganha até 2 salários mínimos.
20% dos que têm 15 a 29 anos são nem, aquelas pessoas que nem estudam e nem trabalham.
E morar fora fica parecendo ainda melhor quando o salário dos jovens nos Estados Unidos, por exemplo, está subindo, além do fato deles gastarem mais com conforto por lá.
E não é só no plano da intenção, do desejo, que esses percentuais estão aumentando. O número número de brasileiros reais morando em terras estrangeiras bateu um recorde de 5 milhões de pessoas. Vamos deixar aqui a enquete para os nossos jovens, então, Vini, que escutam o podcast Diário do The News. Galera, vocês têm o desejo de morar fora?
Ou então, será que já mora fora e está escutando a gente de outro país? Coloca aqui embaixo na enquete. E vamos para a próxima história enquanto você vai lá. Para o terror das empresas de marketing digital, publicidade e das campanhas online no geral, hoje, quase 20% dos cliques da internet são feitos por bots.
A presença desses robôs na internet aumentou 32% em 2023 em comparação com 2022.
E o impacto disso é que, na prática, aquele perfil que curte e comenta nas redes sociais e que claramente não é de uma pessoa real, atrapalha a análise do comportamento do consumidor e afeta o bolso da empresa também.
A gente pode pensar, Vini, que enquanto uma empresa investe em anúncios na internet com o objetivo de alcançar pessoas para vender serviços ou produtos, muitos desses cliques que a empresa recebe quando está anunciando são bots, não são pessoas reais que estão clicando, ou seja, é uma métrica falsa, inexistente.
E aí o que acaba acontecendo é que toda a estratégia da campanha é impactada, uma vez que os bots não vão comprar a oferta impulsionada, né?
E aí acaba que vira uma métrica de vaidade, né, Vini? São cliques falsos que não são atrelados, não tem vendas e resultados para a empresa por trás.
E isso fica ainda pior para os anúncios que são pay-per-click. E o que é isso? O anunciante, ele se dispõe a pagar para a plataforma um valor atrelado ao número de cliques. Então o pagamento é feito com base nos cliques que o anúncio recebe. Nesses casos, cerca de 4% do gasto acaba sendo desperdiçado por causa desses cliques fakes.
E vamos fechar essa história aqui com uma curiosidade, Vini, que eu vou até abrir a enquete aqui pra galera e comentando enquanto a gente fala. Essa aqui eu descobri falando sobre essa história. Existem lugares físicos, galera, chamados fazendas de cliques, onde pessoas são contratadas para impulsionar o engajamento nas redes sociais de clientes. Sabe aqueles seguidores fakes do seu amigo, do seu influenciador?
Eu conheço uma galera aí que já comprou clique.
É isso aí, pode ser que seja uma fazenda de clique que gere essa quantidade de cliques e seguidores fantasmas. E a enquete está aí embaixo, vocês já tinham ouvido falar nisso? Vocês sabiam que existem fazendas de cliques? Quero saber se vocês conheciam. Bora para a próxima.
Comprar pelo Substack é a nova forma de escapar do algoritmo. Pensando em fugir das tendências de fast fashion que estão dominando o TikTok e os Reels, as fashionistas de plantão estão começando a trocar dicas e dar recomendações pela plataforma de newsletters.
A gente falou sobre o Substack um tempinho atrás aqui, quando a empresa fez um deal com o Spotify. Mas explicando de novo o que é uma plataforma voltada para a produção de newsletters. Inclusive, as primeiras edições do The News foram divulgadas, foram enviadas por lá.
Atualmente, a plataforma conta com mais de 35 milhões de assinantes ativos e tem sido utilizada em massa por escritores, jornalistas e produtores de conteúdo independentes que querem monetizar aquilo que publicam.
E aí, voltando para o ponto central dessa história aqui. Com essa monotonia das tendências, o Substack está se tornando um destino para especialistas e entusiastas da moda procurarem conselhos sobre compras e estilo.
Pensa que quando a gente fala de moda, de estilo, fashion, o legal mesmo é ser diferente de tudo aquilo que já virou padrão.
E com todo o poder do TikTok agora de espalhar novas tendências muito rapidamente, o que tá bombando por lá já deixou de ser cool, porque já chegou pra muita gente. Chegou na massa, a galera deixa de achar cool.
Virou modinha, né, Du? Os números não mentem. Desde 2021, as assinaturas do Substack na categoria moda e beleza aumentaram 80% ano a ano, chegando a mais de 3 milhões de assinantes pagos no ano passado.
E aí, olhando pra frente, vem o seguinte desafio. Quanto mais essas newsletters desses diferentes nichos crescem, mais difícil fica manter o conteúdo orgânico longe dos algoritmos que dominam o TikTok e o Instagram. É um formato que você tem que estar combatendo enquanto produtor de newsletter. Esse é o desafio que o Substack, enquanto plataforma, enfrenta.
Bora pra nossa próxima história.
Os jogos da NBA nunca foram tão concorridos e todo mundo quer ter os direitos deles. Amazon, Disney e Warner estão brigando quase que ponto a ponto, fazendo aqui essa brincadeirinha, para decidir quem pega os direitos da NBA pelos próximos 10 anos. Baita contrato.
Hoje, a Disney, que é dona da ESPN e da ABC, um canal de televisão aberta dos Estados Unidos, e a Warner Bros., que é dona da TNT, pagam juntas 24 bilhões de dólares num contrato de 9 anos para transmitir a liga.
Esse contrato de 24 bilha acaba agora no final da temporada. E a NBA tá como aquele contatinho, tá se fazendo de difícil para ver quem dá mais por ela.
E olha a relevância disso. Os fãs da NBA têm crescido não só nos Estados Unidos, como no mundo. 23% dos adultos americanos que usam internet assistem aos jogos. E quando a gente olha também para outros países, a receita passa dos 715 milhões vindos das mídias de fora. Esse valor todo em dólar, hein?
E aí vamos lá, quais propostas a NBA tem na mesa até o momento? A Disney está oferecendo 2,6 bilhões de dólares por ano por um contrato de 10 anos, quase o dobro do que a NBA recebe atualmente.
Já a NBC deve fazer uma proposta de 2 bilhões e meio de dólares pelos direitos.
A Amazon Prime Video parece estar vindo forte e cogita desembolsar 5,4 bilhões de dólares por temporada.
É muita grana. E como é que fica o assunto no Brasil? O esporte queridinho do momento, da bola laranja, tem crescido de maneira considerável por aqui, triplicando o número de fãs na última década. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que tem a maior parcela de fãs que gostam de NBA.
E falando especificamente em direitos de transmissão, os acordos feitos lá nos Estados Unidos não causam tanto impacto por aqui. O que isso significa? Os direitos vão continuar nas mãos da ESPN na TV e no Star Plus e Prime Video no streaming, além do próprio aplicativo pago da NBA por assinatura que também rola aqui no Brasil.
Feito do entregues as 5 histórias do nosso episódio de feriado de hoje, ainda tem mais, hein? Tem o número do dia logo depois da palavrinha dos nossos patrocinadores.
Ademicon.
Com certeza você já escutou seu pai ou um tio falando de consórcio. E a gente vai explicar agora do que se trata e por que você precisa saber disso.
Vou dar alguns exemplos aqui, Vini. Quando uma pessoa deseja trocar de carro, comprar um apartamento ou planejar uma aposentadoria, procurar uma opção de investimento mesmo, muitos recorrem ao consórcio.
É isso, Du. Esse tipo de produto financeiro está crescendo muito e pode servir como crédito para aquisição de bens ou investimento para o futuro. Depende do objetivo de cada um.
A Ademicon é a maior administradora independente em créditos ativos no Brasil. São mais de 30 anos nesse meio e eles têm oferecido consultoria personalizada para os clientes. Dá para ser crédito e investimento?
Com a Ademicon é lógico que dá. Conheça mais no link que a gente deixou aqui na descrição desse episódio.
Muito bom, Vini. Vamos lá para o nosso número do dia de hoje. O número é 33%. E olha que stats maluco. 33% é a quantidade, é o volume financeiro movimentado na Bolsa dos Estados Unidos, no S&P 500, todos os dias, nos últimos 10 minutos de cada dia que a Bolsa abre. Eu vou até traduzir aqui para deixar mais claro, Vini. Ó, a Bolsa nos Estados Unidos fica aberta todos os dias por 6 horas e meia. Nos últimos 10 minutos dessas 6 horas e meia é que 33% de toda a movimentação acontece. Os outros 66% acontecem nas 6 horas e 20 restantes. Loucura total, né? A galera gosta ali dos 45 do segundo.
Pessoal, espera até o final para fazer aquela compra, aquela venda da ação mesmo, do papel ali que tá com ele. Ou seja, dos 390 minutos que a bolsa fica aberta, só os 10 últimos que importam para uma galera, hein?
Correspondem a um terço de toda a movimentação do dia. E é dessa maneira que a gente encerra, Vini. Feriadinho completo, agora você vai pro seu feriado, quartinho aí feliz da vida pra aproveitar, muito bem informado. E amanhã, quentinha, tamo junto de novo. Um grande abraço, valeu!
Galera, um ótimo feriado pra todos vocês e amanhã a gente tá aqui de volta, hein? 6:06 da manhã, como de costume.
Perfeito.
Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.